contribuir para o fortalecimento desse serviço, que é uma das coisas melhores que nós temos. É preciso concurso público. Tem 110 reda, pessoas trabalhando com reda vencido, com vínculo de trabalho vencido. É preciso fazer concurso, um novo concurso para a área de saúde, com vagas específicas para o SAMU.
Tem muita gente perguntando aqui, peça a vereadora para falar sobre as condições de trabalho de nós funcionários do SAMU. E muita gente criticando a escala de 12 horas, favorece a quem? Precisamos ser ouvidos. O dimensionamento de pessoal restrito, muito aquém das necessidades dos serviços. Portaria 277 não traz solução. Muita gente falando mesmo sobre essa escala e pedindo para que você aborde as condições de trabalho lá do SAMU. Vereadora, a portaria abrange todos os serviços 24 horas SAMU, UPAs também.
Exato. Além do SAMU, a portaria abrange também os serviços de saúde mental que trabalham em regime de 24 horas e as UPAs também. Que são outro lugar de estresse. Os profissionais têm sido agredidos. E aqui eu não estou defendendo, né? Eu quero deixar bem claro, não estou defendendo aquelas pessoas que não trabalham de maneira ética, que faltam ou que se recusam a fazer qualquer coisa. Mas até essas pessoas existem, é uma minoria. A gente sabe que em todo lugar existem aqueles que não cumprem com suas funções, suas responsabilidades corretamente. Até esses precisam de diálogo, de acompanhamento e de a punição, se for o caso, né? Se for, quando for o caso. Mas eu acho que o diálogo permanente, né? Inclusive, a gente tem metodologias de formação, de educação permanente no trabalho. E eu são quase 1.000 profissionais, mais ou menos, né? Então é um grupo grande que merece toda atenção, todo acompanhamento, todo cuidado, porque nós queremos um SAMU forte, um SAMU qualificado, um SAMU que a gente se orgulhe, como até então tem sido. Então eu estou muito preocupada com a insatisfação e a angústia que eu tenho visto lá dentro. Então conversei com eles.
Você pretende fazer o que a partir de agora então, vereador?
Conversei com eles e conversei com os profissionais. E é isso. Tem mais só uma coisinha que o pessoal falou aí. As condições de trabalho são péssimas. As bases, as instalações, quer dizer, a central de regulação do SAMU fica no Palmiúdo ali. É um casarão antigo, velho, que já deveria ter saído dali. Eu disse, não é possível que se a prefeitura valoriza o SAMU, tem que tirar você daqui. Não é possível continuar. Coisa velha caindo aos pedaços. Ivan Paiva. E as bases, as instalações das bases espalhadas na cidade, todas elas em situação precária. Reforma vem sendo prometida há muito tempo e as reformas não saem. Então, é outra coisa. Não é possível. Para que a prefeitura, para que o secretário, né, realmente cumpra com a palavra de priorizar a saúde, a prefeitura tem que investir ali, dar boas condições de trabalho, cuidado pessoal. E vamos discutir qual é a melhor forma. O que precisa é isso, entendeu, Cazé? É sentar com os profissionais, ouvir. Qualquer medida, eu acho que qualquer medida é necessário para ajustar, para melhorar. Mas não pode uma gestão tomar posição, tomar uma medida sem discutir, sem diálogo, as pessoas tomarem conhecimento.
Mas acho que a escala já está definida, né? A escala, pelo que o doutor Paiva falou, já está tudo definido. Vai ser assim dessa maneira.
Eu acho que deveria suspender, sentar para conversar e vamos ajustar e ver qual é o melhor caminho. Com certeza, se os profissionais forem ouvidos, sugerirem o que fazer, essas decisões, elas são mais fáceis de dar certo, né? Porque as pessoas se sentem parte. Isso em qualquer gestão.
Tem um áudio aqui, vamos ouvir se é para a senhora, deixa eu ouvir aqui.
A Valdilce, vereadora, a Valdilce, tem mais pessoas, bom dia. A Valdilce, por favor, eu gostaria que a senhora falasse sobre a falta de medicamentos para portador de epilepsia, tanto no SUS como também nas farmácias. Aí eu gostaria que a senhora falasse essa luta e lutasse para as farmácias do SUS e as farmácias mesmo para fornecer os medicamentos, tanto para comprar como para doação. Obrigada.
Bom, eu estou conversando aqui com a vereadora Ladice Souza, do PCdoB, que também é enfermeira, tá? E ouviu aqui o doutor Ivan Paiva, o gerente executivo do SAMU, falando, inclusive sobre, entre outros assuntos, a mudança da escala, e agora também tem essa telespectadora ouvinte se queixando da falta de medicamento aí no SUS também.
É, né? Isso, Cazé, é outro problema muito preocupante na rede municipal de saúde. Eu visitei no mês agora de maio, eu visitei quase todos os CAPs, né? Centro de Atenção de Saúde Mental aqui em Salvador, e a partir, inclusive, de denúncia da falta de medicamento. E tem assim, 20 itens de medicamento para a saúde mental. Sim. Faltando. Isso leva aqui a agravamento, a crise e internamento de pacientes que podiam estar fazendo seu tratamento com sua situação controlada. Então, ainda permanece, eu recebi sexta-feira uma relação, foi bom essa ouvinte, que está aqui, ó, ácido valproico, Depakene, que é uma medicação importante para evitar crise de epilepsia, carbonato de lítio para depressão, a gente tem aumentando o número de suicídios aí, isso eu ouvi de psiquiatra me falando, que está muito, clorpromazina também, que é importantíssimo, fundamental, fenitoína, levopromazina, neosine, que é outro que também muito usado, muito importante, periciazina, gotas, tiodazina, e a gente ouve também dizer, ó, faltou analgésico, faltou isso, faltou. Então, tem medicações até que a população consegue comprar, que são medicações mais... E que não deveria, né? Se o SUS fornece, é importante é necessário que seja colocado ali. Mas essas medicações de saúde mental, por exemplo, elas têm um custo alto. Muitas delas são muito caras.
Tiamina, está falando até tiamina para demência, para alcoolistas, nunca tem nos CAPs, nunca tem no pronto atendimento psiquiátrico.
É. Então, não é só a questão da escala. São as condições de trabalho, é a questão de manutenção de medicamentos, de insumos. No próprio SAMU há necessidade de equipamentos, né? Tem coisas que estão sucateadas, que estão precisando de renovação, né? Essa rede de saúde mental, que é fundamental, é um problema seríssimo que a gente tem. Os CAPs têm em média de 500, 600 pessoas fixas, né, que são cadastradas, mas que ativos, mas tem 800, né, que estão ali naquela unidade. Então, é um contingente grande de pessoas, e os problemas, a gente sabe que da Covid para cá só fizeram agravar. Então, é outra área que merece, aliás, todas merecem, de saúde, mas eu estou destacando porque a ouvinte, inclusive, puxou aí, e eu já apelei, já tive em reunião com o secretário para tratar exatamente disso. Enviamos ofício, e eu estou aguardando, inclusive, eles que iam me responder por isso.
Então, vai ter outra reunião também para decidir algumas coisas, entre elas é a falta de medicamentos e a escala, que está bombando aqui, aí, né? Muita gente falando dessa escala. Ou seja, existe a possibilidade de reverter a escala, é isso?
É isso, é o que eu acho que seria o caminho, né? Não há demérito nenhum dar um passo atrás para acertar. Eu acho que deveria suspender essa escala, chamar todo mundo para conversar, inclusive as entidades representativas, para não ter retaliação com um ou outro servidor, e ouvir. Não, pelo contrário, eu acho que a gestão se engrandece quando faz isso, né? Melhor caminho é escutar. Pensem no SAMU como um serviço essencial para a nossa população, principalmente a população mais pobre, Cazé, que é quem chama mais, é quem mais precisa.
Obrigado pela entrevista, vereadora. Um abraço, bom dia aí, boa semana, tá bom?
Tá. Obrigado. Muito obrigado você, obrigado Nardelli e aos ouvintes que estiveram aqui conosco.
Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
Cidade, Metrópole FM. Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos pra todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentistas, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Dá gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Atenção Salvador, chegou a Getur Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. Getur S06 2027, estilo que inspira a partir de 189.900. E mais, seminovos selecionados e com as melhores condições do mercado. Nova Getur Casa Motors, paralela, próximo ao Salvador Shopping. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Calendário Eleitoral 2026.
No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor.
Eleições 2026. Voto na democracia.
Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência em tratamento e cirurgia refrativa a laser, catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Participe da nossa campanha De Olho nos Olhos, condições especiais para atendimento particular, consulta com 50% de desconto aos sábados na unidade Iguatemi Business. Entre em contato e agende sua consulta. 2203-4444. Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business em Flat, primeiro andar, Iguatemi. 2203-4444.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
No meio da correria é fácil esquecer que a sua saúde precisa de espaço na agenda, não é? Por isso existe o My Day Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde completo com análise do estilo de vida, metas personalizadas, investigação cardiovascular e oncológica. Tudo feito por uma equipe multiprofissional em um único dia e lugar. My Day Santa Isabel. Agende pelo WhatsApp 719-8188-3380.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação Casimiro Neto.
8:51, Casé.
Muito bem, senhor Sacra. Me conte uma novidade aí, Sacramento, vá. Você tá tão calado hoje, o que que houve?
Novidade?
Sim, rapaz. O que que você fez fim de semana, por exemplo?
Rapaz, o mais importante foi o final da Copa.
É.
Assisti ontem, beleza.
E França e Inglaterra?
Pô, 10 gols.
Rapaz, 10 gols, hein?
É.
Chuva, goleada de um
goleada.
Lado.
Goleada.
Ai, Nardelli gostou, né, Nardelli? Pô, jogão,
chocolate
né?
Chocolate do lado e do outro.
Menino, que é aquilo, hein? Aí um jogaço. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Bom dia, Sacramento. Bom dia, Nardelli. Bom dia, ouvinte, telespectador da Rede Metrópole de Rádio e Televisão, Jornal da Bahia no ar, nessa segunda hora. Sim, mas Sacramento, você só viu o jogo, não fez mais nada, não foi numa praia, não saiu à noite?
Esse final de semana descansei, aniversário de um amigo nosso na sexta, essas coisas assim, mas coisas
básicas. Então você fez farra sexta?
Não foi farra não, foi uma comemoração assim, tranquila.
Você tem saudade da TV educativa, dos DEB?
Dos colegas, só.
Do resto não?
Não, dos colegas.
É mesmo?
São maravilhosos.
Um bom local lá de trabalho, não era não?
Sim, com certeza, demais, fiz muitos amigos ali, Zé Silva, por exemplo, trabalha aqui com a gente, fiz lá, uma galera, Marcão, Ataíde, Moacir Mota, uma galera.
Você não pegou Paulo Cerqueira não, pegou?
Não.
No bom sentido, não, não.
Epa! Não peguei nenhum sentido.
Ai, ele teve aqui hoje, não foi?
Ele vem toda segunda.
Gente boa, né? Um abraço, Paulinho.
Ele trabalhamos. É ótimo.
Ele é ótimo. Né? Oi, Marcos, tá na linha. Diga aí, meu amigo, bom dia.
Tá bem, meu amigo. Bom dia. Feliz dia do amigo pra nós, viu?
Ah, oba! Dia do amigo.
Cazé.
Diga aí.
Me tira uma dúvida, Cazé. Eu sou um cara lindo. Eu vou perguntar a você que você é um cara estudado, certo? Né? A campeã do reality show, Casa do Patrão, ela é policial militar, ela se exonerou, porque ela participou de um programa, ficou 3 meses fora da polícia militar. Aí queria saber se ela é exonerada, se ela já continua na polícia, a Sheila, né?
Acho que é, eu não acompanhei não, Marcos, isso aí não. Eu não acompanhei, foi o negócio do BBB, não? Foi?
Eu não sei.
Ah, não. Não foi BBB, não. Foi, eu li, Casa do Patrão.
Ah, ele falou.
Que vazou, inclusive, eu li, porque vazou o nome dela antes de anunciar aquele ator. Poxa, como é o nome dele, velho? Esqueci o nome dele, daquele ator. Bom, é um ator que apresenta, um ator ex-global que está na Record e apresenta a Casa do Patrão, dirigido por Boninho.
Leandro Hassum.
Isso, que bom. Leandro Hassum, por idade arretado. Foi por idade?
Foi por
idade arretado. Leandro Hassum. Ele apresentou a Casa do Patrão, que é o reality show da Rede Record de televisão. E a vencedora foi essa PM, como disse nosso amigo Marcos aí, baiana, Sheila. Só que teve um erro, apareceu o nome dela antes de anunciar no telão. Aí foi uma gafe, né, como se fala.
Sim.
Uma pisada de bola. Agora, se ela saiu da PM, eu não sei, não saiu, eu não sei. Ela era conhecida, não era uma que dançava de vez em quando, acho
eu
que ela era.
Por fora.
Eu sei que ela tá com o bolso cheio, se não me engano, 1,5 milhão. Ela ganhou lá na Casa do Patrão da Rede Record, que é o novo BBB, só que não teve repercussão como tem todo BBBBBBB. O tempo todo, né, tem esse BBB. Vai ter de novo, né?
Aí foi ela que foi a vencedora do reality.
Foi, isso. Ganhou 1,5 milhão. Isso, acho que foi 1,5 milhão.
Beleza, hein?
Ele quer saber se ele... Bom, eu tô aqui porque eu tô tomando um cafezinho, minha gente. Por nossa querida Daisy. Café gostoso, café bom. Vamos lá. Tem aqui algumas informações, alguns cortes, melhor dizendo, de entrevistas, que eu gosto muito de chamar corte de entrevista. Lembrando que toda entrevista completa, eu não canso de falar, está no nosso YouTube. Tem um comentário também, mas eu não sei se está novo ainda, de Luiz Felipe Pondé, enfim.
Entrou na sexta-feira a primeira vez.
Ah, já foi? Tem repórter Metrópole, tem Camille falando de um celular de aula, já foi também.
Ah, tem um repórter Metrópole, o primeiro da lista, que é novo, recente, acho que não entrou ainda.
Não? Então vamos lá ver esse repórter Metrópole, primeiro da lista, viu, por idade.
Como é o nome aí?
Mercado de apostas online deixa rastro de prejuízos financeiros e emocionais. É o primeiro da lista, viu, por idade?
Vamos lá.
Repórter Metrópole informa.
A expansão do mercado de apostas online tem deixado um rastro de prejuízos financeiros e emocionais nos brasileiros. De acordo com um levantamento feito pelo Departamento de Psiquiatria da USP, cerca de 2 milhões de brasileiros já estão viciados em jogos de azar. Os casos são vários e cada vez mais próximos. No programa Jornal da Metrópole desta quinta-feira, dia 16 de julho, um ouvinte compartilhou a sua realidade que foi completamente mudada. O responsável foi o vício nessas plataformas, que não possuem nenhum comprometimento com a prevenção ao vício ou com a proteção ao seu usuário.
Há 4 anos atrás, a minha vida foi devastada por essa sedução de uma vida de conquistas, de sucesso, através de apostas. Comecei ali por uma brincadeira, dali você vai ganhando. Não existia na época nem esse tigrinho. Eu nunca apostei em tigrinho. É, e aí eu comecei a ganhar, a me satisfazer daquilo e achar que eu era muito bom. Dali eu fui ganhando, gastando. Eu ganhava e via assim que... Ah, eu ganhei R$1.000 agora, então eu posso gastar porque amanhã eu ganho de novo. Até o momento quando eu percebi, eu estava atolado de dívidas até o pescoço, sendo abandonado por amigos, pela família, perdi, separei, e devendo a agiota e tudo mais. Eu só queria abrir um buraco e me esconder. Eu já tive uma vez de ganhar R$50.000 em um dia. E por perder 300 desses 50 que eu já tinha ganho, eu falei, eu vou recuperar os 300 e perder todos os 50 de novo. Então, gente, caiu fora disso.
O vício muitas vezes começa por uma brincadeira e a sequência inicial de vitórias gera novas expectativas. Essa dificuldade em impor um limite na prática de apostar tem influenciado pessoas a procurarem por grupos de jogadores anônimos. Um grupo com conceito similar aos alcoólicos anônimos. Um grupo de pessoas que se dispõe a ajudar quem precisa. Camille Martinho para a Metrópole.
Valeu, Camille Martinho para a Metrópole. Daqui a pouco a psicóloga Juliana Bittencourt estará aqui para comentar sobre isso, de que maneira é o tratamento, como evitar cair nesta armadilha e como sair dela também. Metro 1 informa no ar agora.
Metro1.com.br informa. Oferecimento. Conheça a nova Getur Casa Motors, paralela próximo ao Salvador Shopping.
O antigo centro de convenções da Bahia, localizado no bairro do Jardim de Armação, aqui em Salvador, será leiloado hoje às 10 horas da manhã. O certame, organizado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia, terá formato híbrido, permitindo lances presenciais e online. O valor mínimo para aquisição de imóvel.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
O programa O Guardião das Sete Chaves tem uma proposta diferente dos demais programas espirituais. Além de trazer ensinamentos e ajudar a várias pessoas, procura através das músicas aqui exibidas, trazer momentos de alegria, lembranças boas e fazer companhia a você todos os dias. O Pai Guardião Oxóssi e a Mãe Delamare de Iemanjá sabem que além da parte espiritual, tem a parte material. E a música, a boa música, faz bem. E nós, espíritas, que também apreciamos tudo isso, sabemos que você tem a sua vida no dia a dia. Por isso, o Guardião Oxóssi fez do programa O Guardião das Sete Chaves o programa mais eclético do Nordeste. E é por isso, pelo seu conhecimento e a transparência, que fizeram do Guardião Oxóssi e da cartomante Delamare de Iemanjá vencedores. E Oxóssi sempre dá a vitória a seus filhos. Atenção, ouvintes, para o top de 3 segundos. está entrando no ar por esta emissora o programa O Guardião das Sete Chaves, que levará até você a partir de agora mensagens positivas, orações, cartas, depoimentos, esclarecimentos espirituais. Os mais experientes babalorixás e ialorixás no mais completo e esclarecedor programa de espiritismo do rádio brasileiro. O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi, a Mãe de Lamar e de Iemanjá e toda a sua equipe. Está no ar, o Guardião das Sete Chaves.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Amigos e amigas, ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves, hoje a carta é do Levi Hernandes de Carvalho, de Itabuna, na Bahia. Em sua carta ele diz: querido amigo Guardião Oxóssi, eu sou seu ouvinte todos os dias. Eu estou lhe escrevendo, Guardião Oxóssi, porque eu já estou cansado de sofrer tanto em minha vida. Eu sou Levi Hernandes de Carvalho, eu sou solteiro, mas eu tenho uma filha com uma mulher que só quer ver a minha desgraça, Guardião. Mas a minha filha me trata com muito carinho, Guardião Oxóssi. Tudo que eu tento fazer dá errado. Será que tem alguma bruxaria feita para mim, Guardião? Recebi o dinheiro de uma herança deixada pelos meus pais, comprei uma mercearia. Resultado: eu não sei se por causa dessa bruxaria que eu acredito que tem em minha vida, ou se é o local. Só viviam me roubando. Então eu resolvi vendê-la e comprar uma lanchonete em outro lugar. Fui obrigado a fechar as portas porque só apareciam irresponsáveis para trabalhar nesta lanchonete. Guardião Oxóssi, eu estou tão triste que eu não sei mais o que devo fazer na minha vida. Sobrou um pouquinho de dinheiro, mas eu vou trabalhar no quê, Guardião? Eu vou montar o quê, pelo amor de Deus? Se tudo que eu me proponho a fazer dá errado... Desculpe as minhas letras, se às vezes não entende alguma palavra porque eu não sei escrever muito bem. Mas o que importa, Guardião, é que o Senhor entenda a minha situação. Me ajude, pelo amor de Deus. Assina Levi Hernandes de Carvalho, de Itabuna, na Bahia.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Meu filho Levi Hernandes de Carvalho, aí de Itabuna, analisando aqui a sua carta, eu posso ver, meu filho, que você tem chorado muito. Você é uma pessoa muito sensível. Você é uma pessoa que só faz o bem para os outros. Você não tem nenhuma maldade com ninguém. Mas, no entanto, as pessoas fazem o mal contra você. As pessoas lutam contra a sua vida para acabar com você. Mas olha, meu filho, tenha fé, meu filho, que Deus tem uma bênção especial para você. Venha me procurar, venha falar comigo, Levi Hernandes, daí de Itabuna. Eu quero te explicar algo muito importante, e somente para você. E nós vamos desvendar tudo isso dentro de poucos dias. Esses mistérios que mandaram para atrapalhar a sua vida, nós vamos desfazer e você será feliz. Tudo vai dar certo para você. Você vai ter um comércio e esse comércio vai caminhar. E nós vamos desmanchar todo o mal. Venha ao Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Gente, eu sempre digo: não falou com o Guardião Oxóssi? Então, você ainda não falou com ninguém.
O Guardião Oxóssi e a cartomante de Lamar e de Iemanjá atendem dia 20 em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado
da Secretaria da Saúde.
Dia 21, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 23,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 1º, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso. Mais uma carta que chega, e essa vem das Minas Gerais. Ela diz que é nosso ouvinte de todos os dias. É a dona Zózima Cardoso de Melo, da cidade de Gouveia. Guardião Oxóssi, sou uma sogra aflita e doente. Ok, vamos à sua história quando ela nos diz: meu pai, guardião Oxóssi, te peço ajuda. Sou uma mulher muito doente. Sinto muitas dores em todo o corpo. Sinto assim, guardião, na garganta aquele entalo. E principalmente, muitas dores nas costas. Essas dores quase me matam. Meus rins dói, guardião, dói demais. Sou uma senhora de 62 anos. Já andei nos padres, nos missionários, nos pastores. Já fui tudo quanto é terreiro. E nada, não encontrei solução nenhuma. Quando chega a noite, ah, que tristeza, guardião, não consigo dormir. Eu estava morando em Belo Horizonte, agora moro na cidade de Gouveia, aqui no sítio. Meu pai, guardião, quero saber se fiz certo. Saí lá de Belo Horizonte e vim morar aqui, nesta pequena cidade. Moro sozinha. O meu vizinho é um genro, mas esse genro bebe, guardião, mas bebe. E quando bebe, só me chama de santa. Me xinga, me xinga, me xinga. Guardião, ele é um demônio. Até já pegou faca e correu atrás de mim. Meu genro é o Paulo Roberto. Já me pôs para correr da casa dele. Meu pai, guardião, me diga uma coisa. Eu não estou mais aguentando os palavrões que ele diz comigo. Será, guardião Oxóssi, que dá certo voltar para Belo Horizonte? Ajude esta sogra aflita e doente. Sou ouvinte, Zózima Cardoso de Melo, da cidade de Gouveia, em Minas Gerais.
A palavra amiga do guardião Oxóssi.
Minha querida Zózima Cardoso de Melo, aí de Gouveia, em Minas Gerais. Olha, minha amiga, jogando aqui meus búzios, eu descobri que tu é minha afilhada espiritualmente, isso mesmo, afilhada espiritual. Eu descobri que a senhora é filha de santo e uma filha de santo minha. Jogando aqui meus búzios, eu vi todos os seus problemas e descobri, viu, dona Zózima? A senhora, sem experiência, ao tentar ajudar uma pessoa, quis dar uma de benzedeira. E em vez de benzer e ajudar a pessoa, sabe o que foi que aconteceu, dona Zózima? Extraiu tudo de ruim que tinha naquela pessoa. O que tinha de ruim nela, passou para a senhora. No momento que a senhora deu o primeiro benzimento, passou a sentir dores por todo o corpo.
Senhora tem que me procurar. Irei fazer uma limpeza espiritual em sua vida. Senhora vai ficar sã, curada, livre de todas essas dores. E em relação a esse seu genro, o Paulo Roberto, estou aqui de posse da fotografia dele. Ele não bebe porque quer, não. Ele bebe forçado por um espírito imundo que acompanha ele. Também descobri que ninguém colocou trabalho em cima da vida dele. Ele mesmo foi o culpado por ser muito buliçoso, passou em uma encruzilhada e foi mexer em um trabalho de magia negra, que era para fazer outra pessoa morrer no vício da embriaguez. Ele mexeu e tudo de ruim passou para cima dele. Ficou com espírito, o Exu Mangueira.
Eu tô bem forte, a mangueira nem tremeu.
Sedento por pinga, e além de beber, está quase que um louco. Ele só não ataca a senhora, como ataca a esposa dele e quem aparecer perto dele. Temos que protegê-lo com urgência, pois esse trabalho foi feito com vodu jamaicano. E quando um trabalho é feito com vodu jamaicano, que é um boneco, em menos de 3 meses, a pessoa vem a colufar. A senhora sabe o que é colufar? Passar a ser morador lá da Calunga Pequena. Colufar é morrer. Calunga Pequena é cemitério. Quando acontece isso, a pessoa comete suicídio, dá cabo da própria vida. E pelo que eu vi em meus búzios, isso já está para acontecer a qualquer momento. Portanto, eu te peço, compareça, traga-me uma peça de roupa do seu genro o mais rápido possível em um dos nossos 62 Ileaxés espalhados por todo o Brasil. Marque a sua consulta. 759-9146-2008. Pera aí, gente. Acabei de jogar aqui meus búzios e estou vendo uma mãe muito, muito, muito triste. Estou vendo uma mãe muito, muito, muito triste. O filho viciado na jogatina, nas 9 cartas do baralho. E esse filho já perdeu tudo e deixou uma conta muito grande fiado lá onde ele estava jogando. Está sendo ameaçado de morte. Minha querida, não vou dizer seu nome, pois quem tem vergonha não faz vergonha ao próximo. Mas a senhora vai vir ao meu Ileaxé, Palácio dos Orixás. Vai me trazer uma peça de roupa desse seu filho viciado, e uma fotografia. Vamos trabalhar, vamos retirar esse vício imundo da jogatina. Nunca mais ele vai querer sentar numa mesa, nem para brincar com cartas de baralho. É isso aí, meus queridos. Tem problemas? Tem, se quiser. Traga-me ao Ileaxé, Palácio dos Orixás, e leve a sua solução.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Alô, amigos, bom dia. E mais uma carta vamos levar ao conhecimento de todos. Carta dentre as centenas que nos chegam todos os dias, todas as semanas, todos os meses, a todo momento, no nosso Ileaxé, Palácio dos Orixás. E a carta de hoje é do Maurício Fávaro. Ele mora em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e diz: prezado guardião Oxóssi, bom dia. Eu, Maurício Fávaro, tenho 74 anos de idade. Sou de Santa Bárbara do Oeste e faço questão de também dar meu testemunho. Olha, em novembro de 2008, descobri que estava com câncer de intestino. Para mim foi o fim, pensei, minha vida se acabou. Fui ao médico e ele me disse: vamos operar, que a chance de cura é de 95%. e foi então que fiz a cirurgia. Tirei 15 centímetros do intestino e correu tudo bem, não tive a necessidade de fazer quimioterapia nem radioterapia. Em setembro de 2009, tive uns sintomas de hemorroidas. Fiz o exame de colonoscopia e foram descobertos 3 nódulos de adenocarcinoma, câncer, no meu intestino. Só que foi abaixo de onde eu havia operado em 2008, sendo um deles no reto. Fui ao médico e ele me disse novamente que teríamos que operar e tirar o reto, pois nesse caso eu usaria a colostomia definitiva. Com muita fé no Pai Eterno, logo me prontifiquei em operar. Fui internado no hospital onde eu já havia realizado a primeira cirurgia e comecei os preparativos pré-operatórios. Nesta segunda cirurgia, tive algumas complicações. Tive hemorragia e um choque, pois sou anticoagulado. Já passei por uma cirurgia de troca de válvula do coração e pela pressão ter caído de 12:8 para 4:5. Minha cirurgia durou 9 horas. E graças ao Divino Pai Eterno, que sempre esteve ao meu lado, me protegendo, os médicos conseguiram estancar a hemorragia e estabilizar a minha pressão. Porém, fui direto para a UTI, onde minha família recebeu a notícia que meu estado era grave e que só poderiam dar notícias mínimas a cada dia que passasse para saber se o quadro evoluiria. Fiquei sedado e entubado por 9 dias. Neste período, meus rins não estavam filtrando como deveria e os médicos disseram que eu teria que fazer uma diálise e que isso era a única alternativa para voltarem a funcionar. Minha família autorizou o procedimento e assim foi feito. Logo após a diálise, vagarosamente meus rins começaram a funcionar. Também precisei de sangue devido à hemorragia que sofri. Após todas essas complicações, por mais uma vez, os médicos chamaram minha família e disseram que minha colostomia não estava funcionando e que eu teria que voltar para a mesa de cirurgia novamente. Todos ficaram muito preocupados e tristes, mas eles disseram que era necessário e assim foi feito. Passei novamente por mais uma cirurgia para tirar mais um pedacinho do meu intestino e mudar a colostomia de lado. Deu tudo certo, o Divino Pai Eterno estava lá comigo. Mesmo eu estando sedado, eu tinha muita fé e eles estavam ali comigo a todo momento. Minha neta Mônica, que assistia todo esse meu sofrimento, um dia me disse que aquilo tudo estava perto de se acabar. E eu perguntei como, minha filha. Ela respondeu que iria trazer para me visitar uma pessoa que ela tinha certeza que depois da visita minha saúde iria mudar da água para o vinho. E assim minha neta fez. Ela foi à Feira de Santana, na Bahia, e conseguiu trazer na minha presença esse homem tão poderoso, que com poucas palavras e muita ação através da fé, que quando adentrou ao quarto eu tive a sensação que estava recebendo um anjo que iria me tirar dali. Foram realizadas inúmeras orações e banhos de ervas pela minha recuperação. Pela minha recuperação e cura enquanto estive internado. Hoje, quero agradecer a Deus, pois sem Ele nada é possível. E depois ao Senhor, meu estimado amigo guardião Oxóssi, por tudo. Saiba que fiquei na UTI por 30 dias e todos os dias minha neta passava sobre meu corpo aquela água fluidificada que o Senhor deixou e muitas orações que minha família fazia ao redor de minha cama. Mesmo eu estando desacordado, muitos anjos me visitaram. Quando os médicos foram tirando minha sedação aos poucos, eu não sabia onde estava. Eu estava há muito tempo desacordado, mas minha família nas visitas sempre rezava junto comigo e foi assim que tive alta da UTI e fui para o quarto para melhorar minha recuperação e fazer as fisioterapias. Enfim, saí do hospital após 40 dias de internação. Minha recuperação foi maravilhosa. Estou fazendo tudo conforme o Senhor disse para fazer. Não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia e quero que todos saibam desta obra maravilhosa que meu Deus Todo-Poderoso, através dos poderes do guardião Oxóssi, fez da minha vida. Fui curado pela fé que temos. Muito obrigado ao guardião Oxóssi por tudo.
Meus queridos ouvintes, você que está no seu carro, no seu trabalho, aí na sua casa, nos ouvindo, vendo o guardião Oxóssi, você está sofrendo uma doença, doença que os médicos não conseguem te curar. Em sonhos, A sua vida está amarrada. Tudo que você faz está errado. Não tem paz no seu lar. Brigas constantes em sua família. A sua outra cara metade foi embora. Tente reverter esta situação, dando um basta em todos estes sofrimentos, porque a sua felicidade depende somente, mas somente, de duas pessoas: do Guardião Oxóssi e da Mãe de Lamare de Iemanjá. Nós estamos aqui para te ajudar. Venha ao Ileaxé, Palácio dos Orixás. Ligue 759-9146-2008. Lembre-se, muitos estiveram como você, mas hoje estão felizes porque tiveram fé, acreditaram nos trabalhos fortes e confiantes do Guardião Oxóssi. Eu não escondo nada, falo a verdade, pois não tenho medo de nada. Os espíritos ruins estão aí na sua porta, derrotando e derrubando. Eles irão sair, porque quando eu pegar o seu trabalho, o seu problema, eles vão passar a sentir a presença do meu preto velho, meu papai Tomás. Eles irão começar a tremer sem parar e vão fugir. Eu, Guardião Oxóssi, não prometo nada. Eu faço, eu estou aqui para lhe ajudar. Venha ao Ileaxé, Palácio dos Orixás. Marque a sua consulta. 759-9146-2008. Vou repetir. 759-9146-2008.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê
Olá amigos, mais uma vez, muito bom dia. Eu tenho aqui em mãos mais uma carta de agradecimento. E desta vez, a carta é da Maria das Graças Alencar, de Crato, no estado do Ceará. Olá meus amigos ouvintes deste programa fantástico chamado O Guardião das Sete Chaves. Estou enviando esse testemunho, o qual eu pude no Ileaxé Palácio dos Orixás do Guardião Oxóssi contemplar momentos de lutas, dificuldades, mas também de vitórias. Me chamo Maria das Graças Alencar, irmã de Adriana Souza de Alencar. Estarei testemunhando o que meu pai Oxalá fez em nossas vidas para mostrar o seu poder. No dia 11 de março do ano de 2009, pela tarde, nasceu minha irmã Adriana. Ela nasceu com uma enfermidade chamada mieloma meningocelis. Ou seja, a criança nasce com má formação, nasce sem um osso da coluna vertebral, onde tem por resultado os nervos de toda a parte do corpo exposto para fora da coluna. Todos os nervos que têm por função a movimentação de braços, pernas, pescoço e mãos. No dia 18 do mesmo mês, a minha irmã passaria pela primeira cirurgia, a qual duraria cerca de 5 horas, onde também seria muito complicada e perigosa por terem que aplicar anestesia geral. 2 dias antes desta perigosa cirurgia, minha avó levou uns coeiros da Adriana no Ileaxé Palácio dos Orixás, em Iguatu, Ceará. E esteve com o Guardião Oxóssi para saber o que se poderia fazer por aquela criança. O guardião jogou os búzios, deu uma baforada no seu cachimbo e constatou ser um trabalho feito para a nossa mãe por uma tia nossa, irmã do meu pai, pois elas nunca se entenderam desde que minha mãe namorava o irmão dela. O Guardião Oxóssi, de imediato, a pedido da minha avó, deu início aos trabalhos. Foram feitos pedidos a Cosme e Damião e Doum. Eu me lembro que com o coeiro da minha irmã nas mãos, o guardião falava assim:
Ele é pequenininho, mora no fundo do mar. Sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar. Valei-me, mamãe Iemanjá. Foram muitos dias de orações, de luta, com muita persistência para que tudo corresse bem e minha irmãzinha não ficasse com sequelas. Um dia, bastante cansado, o guardião disse: pronto, serviço terminado. Essa criança ainda sofrerá um pouco, mas nada que a atormente demais nem deixe sequelas para o resto da vida. Confiem e vão. Nesta cirurgia, a criança pode ficar com algumas sequelas realmente, diz o médico. Deformação com algum dos membros. Os médicos disseram que as crianças que passam por essa cirurgia chegam a ficar 96 horas imóveis. Mas os médicos se surpreenderam com a Adriana, pois ao passar 24 horas depois da cirurgia, minha irmã começou a se movimentar tanto que foi necessário colocar lençóis em volta dela na incubadora para que ela não se machucasse. A medicina diz que a criança que nasce com essa doença tem por consequência a surdez, a paralisia de todos os membros do corpo, a cegueira e a mudez. A Adriana, simplesmente posso dizer, teve apenas problemas de dificuldades para urinar, mas por causa da anestesia, que depois de passar todo o seu efeito, o problema desapareceu. O que dizer de um fato como esse? O que pensar? O que foi isto que aconteceu com a minha irmãzinha? Foi um milagre? Com a resposta, a medicina ou qualquer pessoa que se considere apta a responder. Eu só sei de uma coisa: devemos tudo isso à intercessão desse homem que tem esse poder maravilhoso de conseguir verdadeiros milagres juntos aos orixás. Que eles estejam sempre a te proteger, querido guardião Oxóssi. De sua amiga e consulente, Maria das Graças Alencar, de Crato, no estado do Ceará.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, guardião Oxóssi. Quanto, guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 20 em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 21, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 23,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 1º, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o guardião Oxóssi e toda a equipe do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Pronto, simpatias! Bom dia! Já estamos aqui na área!
Emanuel Brito!
Dá licença!
Começa agora o programa Super Manhã!
Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026. Tudo bem com vocês? Oh, que legal, né? E tenhamos uma semana de paz, de alegria, de saúde, revigorados, fortes, dispostos. Do oferecimento do Tio Genol, fortificante do amigo trabalhador, sempre com ele, pra gente ter um dia e uma semana perfeita, com as mãos protetoras do nosso Pai Jeová. Bom dia, dá licença, Supermanhã está no ar.
Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Nosso momento de reflexão.
Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo,
Povo FM.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão. Em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração.
Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Alô, meu Deus,
Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei.